novamente. Boa tarde, presidente. Sinto muito pelo ocorrido, acompanhei a luta da macaca, infelizmente não foi possível. Gostaria que, você comentasse como estão os ânimos, se já deu para digerir o que houve e hoje qual é o primeiro recado, né, o principal recado ao torcedor ponte-pretano, porque depois do jogo você fez um pronunciamento rápido, mas o Hélio dos Anjos não participou da coletiva de imprensa, nenhum jogador também. Então, o que foi conversado desde o término do jogo, né, o que dá para passar aí ao torcedor nesse início de semana?
Isabela, Isabelle ou Isabela?
Isabela.
É um prazer falar contigo, Isabela. E ao torcedor ponte-pretano, mais uma vez eu reitero meu pedido de desculpas. Sou comandante da instituição hoje. Não gostaria de estar na segunda divisão do Campeonato Paulista, como nenhum outro torcedor ponte-pretano gostaria. Tivemos imensas dificuldades. Creio que no momento de forte emoção de todos, o melhor era eu comparecer, que sou comandante, e que pudesse falar um ou dois dias depois, com a cabeça mais fria, para poder passar pelas indagações de vocês. Já naquela mesma noite, eu me reuni com o Hélio dos Anjos e com alguns membros da comissão técnica para continuar a traçar o que vínhamos traçando, né? A chegada e a saída de atletas, uma reformulação para o Campeonato Brasileiro, tentando mudar a cara da equipe, mais uma vez, porque eu prometi que quero uma equipe vibrante, uma equipe pulsante, com a cara do torcedor. Infelizmente, isso não ocorreu nesse Campeonato Paulista, e nós vamos trabalhar que ocorra já no Campeonato Brasileiro.
Elias? Opa, presidente, boa tarde. Boa tarde, Berlim.
Boa tarde, Elias.
É o seguinte, eu queria que aproveitar essa oportunidade para você explicar algo que eu acho que todo mundo quer saber, e como por questão de Covid, questão da que a gente não pôde ter acesso, a gente não pôde acompanhar de maneira mais amiúde. Eu queria que você descrevesse as funções e as tarefas executadas pelo Luiz Fabiano durante esse processo, se isso te trouxe satisfação, se você acha que ele pode melhorar, e como você vê as críticas dirigidas ao Luiz Fabiano, especialmente de que ele, em determinados momentos, poderia ter aparecido mais, falado mais com a torcida, ter dialogado. Então, eu queria que você explicasse isso. Na primeira parte, o que fez, como é que é o dia a dia do Luiz Fabiano aí, se essas tarefas te trouxeram satisfação, e essa questão dele conversar de maneira mais corriqueira com a torcida, e se você confia nele para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Confio nele para o brasileiro da Série B. O Luiz Fabiano fez o que foi pedido a ele. Melhorar, com certeza, ele deve e vai melhorar. O presidente deve melhorar. Você, Elias, é uma constante melhora. Todo ser humano, até o fim da vida, ele melhora. Ele vai aprendendo, ou seja, vem melhorando, para o final de sua vida se tornar um ser humano melhor. Seja em qualquer campo aí profissional e etc. O Luiz Fabiano é coordenador técnico. O Luiz Fabiano fica próximo ao gramado para encontrar as dificuldades ou não da comissão técnica, de jogadores ali no dia a dia. Aqui nós abolimos o executivo de futebol, o que eu tenho como uma aberração no futebol brasileiro. Tá? Executivo de futebol não é nada mais do que alguém para redigir contratos ou falar quanto ganha esse ou aquele jogadores. Porque se você tem uma equipe de analistas de desempenho, se você tem uma equipe de observadores técnicos que observam jogadores pelo Brasil afora, eu não vejo por que gastar dinheiro com um profissional desse tipo. Então, o Luiz Fabiano não é esse tipo de profissional, é um profissional que fica à beira do gramado, à beira dos treinamentos para acompanhar o dia a dia da equipe e poder passar para o presidente do clube, tá? Porque eu não consigo, é humanamente impossível ter contato com todos eles. Então, volto a insistir. Foi feito o que pediu. Quanto a isso de participar ou não maior número de vezes na imprensa, às vezes não é do Luiz Fabiano dar tanta entrevista assim, ou também, Elias, você está falando, talvez por você, se você solicitou e não foi atendido, eu não estou sabendo. E os demais membros da imprensa, a mesma coisa. Eu não sei, não fui informado de solicitações com entrevistas com ele que ele não compareceu. Se isso ocorreu, eu vou puxar a orelha dele para ele que ele compareça mais e possa também passar o que ele vê no dia a dia ou que vocês têm interesse de indagar ao Luiz Fabiano.
Ô, Thiago,
oi.
Só para esclarecer, para não ficar nenhuma informação duvidosa no ar, eu fiz essa pergunta, uma questão geral de coletiva. Eu, propriamente dita, não pedi requisitar entrevista com o Luiz Fabiano, mas quero, desejo. Assim que possível, vou encaminhar um pedido para a assessoria de imprensa para que ele seja entrevistado aqui.
E é obrigação dele, Elias, é obrigação dele ele conceder a entrevista, não só ele, como qualquer profissional que aqui trabalha. Aqui o presidente não se furta da entrevista e todos os profissionais e atletas da Ponte Preta têm a obrigação de dar entrevista à imprensa, porque a imprensa é o órgão que informa o torcedor de forma oficial. É a imprensa que consegue dilacerar as informações do dia a dia do clube. Então ninguém pode se furtar da imprensa. E aproveitando o momento, o senhor me aparenta estar mais magro.
Boa tarde, Evelyn. Aproveitando o ensejo aí, eu queria dizer que eu convidei o Luiz Fabiano e ele pediu para esperar passar toda essa turbulência, final de primeira turma.
Perfeitamente, mas você deve ter pedido agora no final, né, senhor? Não ao longo.
Sim. Mas eu pedi também via assessoria e o Rodrigo, assessor, pediu para que esperasse também por conta da situação que a Ponte Preta se encontrava.
Então, se você pediu essa entrevista no final do Campeonato Paulista, eu acho que ele ponderou, foi equilibrado e te respondeu de acordo. Você ia perguntar as situações para o Luiz Fabiano, que caberia ele responder após o término. Então, acho que ele foi sensato, usou de sensatez para falar com você agora. E quando você falar, você pode falar com o Thiago também, solicitando entrevista com ele. E ele tem obrigação de dar entrevista para os órgãos de imprensa que cobrem a Ponte Preta no dia a dia.
Sim, o Thiago, inclusive, passou o contato do assessor de imprensa do Luiz Fabiano. Mas a minha pergunta, Eberlin, é a seguinte. Na sua campanha, quando você foi postado, você disse que tinha investidores, tinha uma faixa de 20 milhões para investir na Ponte Preta.
Não, eu nunca disse isso. Isso é mentira que você está falando. Se você procurar isso, em nenhum lugar vai falar de 20 milhões. Eu posso ter 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões de investimento. Um número eu nunca te dei e não dei para ninguém. Tá?
Mas você tinha esses investidores
e temos.
Nada de investimento.
Não, foi feito investimento porque a condição financeira da Ponte Preta é precária e a casa só está em ordem porque houveram investimentos. Tá? Muitas vezes há compromissos com cláusula de confidencialidade que não pode ser divulgada, mas se não fossem os investidores, a Ponte não teria honrado seus compromissos. A Ponte está com o salário em dia, a Ponte colocou muita coisa que não funcionava em prática devido a essa situação. Tá? O que pode ocorrer, o que você pode, é o seguinte, eu vinha preparado para fazer um investimento talvez mais forte no departamento de futebol e isso não pôde ser feito devido a compromissos aqui anteriormente assumidos que eu tive que honrar. Agora, esses investidores chegaram, o que atrapalha esse investimento que você tanto coloca foram anos e anos de responsabilidade na Ponte Preta e que agora, é lógico, eu também sou responsável por eles, porque agora eu sou presidente do clube e tenho que responder. Então, muitas vezes o dinheiro é aportado aqui e às vezes até é bloqueado, inclusive por ações de ex-dirigentes que cobram o clube hoje.
Sim, mas eu ia chegar nessa pergunta também, que qual seria, nesses mais de dois meses de mandato seu, o tamanho do prejuízo que vai ficar nessa campanha do Paulista e, consequente, eliminação da Copa do Brasil precocemente, né?
Não, você está falando do prejuízo que eu vou deixar ou do prejuízo que deixaram para mim?
Não, que você, porque...
O passado não interessa.
Não.
É só o presente.
Você falou 250 milhões. Agora,
não. 250 milhões são um nome, é uma conjectura que nós fazemos porque a auditoria não foi feita ainda. O que eu quero te dizer é o seguinte, o prejuízo que a Ponte vai deixar de ter é a cota do Campeonato Paulista do ano que vem, que eu não posso te dizer hoje quanto é. Então, tão logo você saiba, ou eu sei, ou que eu saiba, ou que nós saibamos, o valor da cota do ano que vem, a diferença entre a Série A2 e a Série A1, é a diferença que nós vamos deixar. Assim, por exemplo, como em 2017... nós saímos aí de arrecadação de 70 milhões e voltamos para 16 milhões de reais, fora o prejuízo das ações que foram propostas e impostas contra a Ponte Preta. O meu que eu posso te dizer é isso, e nós já estamos trabalhando para ter um número financeiro necessário para brigar pelo acesso já no primeiro campeonato que vamos disputar no ano que vem.
Obrigado.
Eberlin, boa tarde. Sobretudo depois de eleito, nas entrevistas concedidas pelo senhor às rádios, antes de tomar posse, comentou sobre a instalação de um processo de auditoria independente, Arena, CT, e também fez uma promessa de um dos programas de sócio-torcedor mais barato do país. Gostaria de saber o que há de novidade para a torcida sobre esses tópicos nesses três primeiros meses de mandato na Ponte Preta.
Olha, nós estamos tendo alguma dificuldade quanto à falta de documentação, quanto a processos, não, quanto a acordos que foram firmados antes da nossa chegada e que atrapalham o andamento para que eu possa concretizar alguma dessas promessas. No âmbito do CT, já existe uma comissão formada para cuidar da construção do CT moderno que nós prometemos. Já foi liberado verba e já está sendo feita a planta plano altimétrica do centro de treinamento, que para começar a execução da obra. Nós temos uma dificuldade para a largada disso, porque existia aquele contrato com a W Torre, que vocês sabem, de uma construção, da possível construção, que precisava ser aprovada pelo Conselho Deliberativo e etc, etc, onde muita gente falou que estava aprovado e que era mentira, o Conselho não aprovou nenhum projeto. Aproveitou o início da proposta e não o projeto ou autorização para se iniciar a obra. Então, eu não posso começar uma obra não sabendo de qual é o compromisso que foi assumido junto ao nosso terreno lá no Jardim Olina. E, infelizmente, nenhum documento desse se encontra no clube. A Ponte Preta não tem nenhuma documentação referente à possível construção da arena lá no Jardim Olina, a não ser algumas atas de reuniões, onde foi discutido de maneira en passant os destinos dessa construção. Existia uma carta de intenção, nós não sabemos onde ela está. Nós não sabemos se tem alguma multa para a gente abrir mão desse tipo de obra, né? E existe até uma conversação em São Paulo da possibilidade da própria W Torre se interessar na reconstrução do Moisés Lucarelli. Então, é isso que atrasou um pouco. Quanto à auditoria independente, ela está em andamento o processo de contratação. O que existe é que empresas de renome internacional não estão querendo mais fazer auditorias em clube de futebol. Não é na Ponte, é em clubes de futebol. Encontramos uma ou duas que agora estão acenando com a possibilidade de fazer, mas é meu pensamento até o final desse primeiro semestre entregar ao Conselho Deliberativo da Ponte, ao associado, aquele que tem direito, um raio-x de como se encontra financeiramente o endividamento do clube, para que todos saibam de forma cristalina o que acontece dentro da Ponte Preta. Não estou aqui, como eu falei, não é caça-bruxas, não são caça-bruxas, eu quero mostrar o tamanho da dívida, porque só assim você pode trazer outros tipos de investidores e até mesmo preparar a Ponte Preta para uma SAF ou para profissionalizar, para um clube empresa, porque o primeiro passo, se você adiantar isso para um possível investidor, fica muito mais fácil uma parceria. Não sei se fui totalmente sucinto, não, se eu respondi todas as suas perguntas ou se falta alguma coisa.
Só faltou sobre o programa de sócio-torcedor.
Sócio-torcedor. Antes da minha chegada, foi contraído com uma outra empresa um compromisso para que essa empresa pudesse ficar à frente do programa de sócio-torcedor ou do programa de bilheteria da Ponte. Então, me atrapalha um pouco eu liberar o ingresso da maneira que eu quero que seja liberado, num valor muito baixo. Agora, promoções foram feitas desde o primeiro até o último jogo, tentando atrair o sócio-torcedor para a Ponte. Hoje mesmo aqui, nós tínhamos uma quantidade muito boa, e até pela minha felicidade, depois de um rebaixamento, de pessoas querendo aderir ao programa sócio-torcedor. Mas foi principalmente por esse motivo. Foi feito um contrato com uma nova empresa e isso atrapalhou um pouco eu poder diminuir o ingresso consideravelmente.
Posso ir, Thiago, tranquilo?
Pode ir, Pedro.
Presidente, boa tarde. O senhor falou
principalmente pós-rebaixamento, abre aspas, e reformulação gigantesca, fecha aspas. Em relação a essa reformulação, eu queria saber do senhor quais são ou quais serão as atitudes tomadas a partir de agora, principalmente em relação à formatação do elenco para a disputa da Série B. E eu queria já emendar rapidamente uma segunda pergunta. O quanto essa disputa política que vive a Ponte Preta hoje, sei que o senhor não quer entrar muito nessa parte política, atrapalha o clube? Porque eu percebo ataques, infelizmente, de ambos lados, e acredito que esses ataques, que essa disputa política afete muito também dentro de campo. Qual análise o senhor faz a respeito desse racha que vive a Ponte Preta em relação ao conselho deliberativo, digamos assim, aos conselheiros do estádio Exército Carneiro? Obrigado.
Não existe racha na Ponte Preta, tá? O conselho deliberativo é coeso, é eleito, é empossado. Ele vai convergir ou divergir de algumas propostas que são feitas, o que é normal. Tá? Oposição é salutar em qualquer segmento da sociedade, tem que existir os dois lados. O que ocorre na Ponte Preta não é oposição. Tá? O que ocorre na Ponte Preta são meia dúzia de anti-pontepretanos derrotados nas urnas, que não se conformam com isso e que hoje se tornam anti-pontepretanos, muitas vezes se escondendo até atrás de fake news, né? E que sabem como direcionar, porque tiveram dentro do clube, as matérias nas redes sociais. Isso atrapalha porque acaba afugentando o torcedor e querendo mostrar para o torcedor que essa diretoria é incompetente, é inconsequente, não tem dinheiro, é mentirosa, e isso não é verdade. Então, eu tenho essas pessoas não como oposição, eu tenho como anti-pontipretanos. Daqui a pouco termina a entrevista, ele vai dizer que sou eu anti-pontepretano, porque o clube caiu sob o meu comando. Não tem nada disso. Tá? Sou favorável à oposição em qualquer segmento da sociedade. Na Ponte Preta não existe hoje uma oposição formada. São meia dúzia de conselheiros que se escondem, principalmente atrás de fake news, não estou dizendo todos, e que vêm destruir a reputação do clube em detrimento a um antigo mecenas que hoje nem quer estar mais no clube.
Só um instante, presidente. Eu perguntei também a respeito da reformulação.
Reformulação, eu disse que seria gigantesca, porque quando você fala em reformulação, você fala em 5, 10% do elenco. Eu acredito que pode chegar até 50% a reformulação do atual elenco da Ponte Preta.
Mas já existe alguma atitude, algo que foi feito ou não?
Não, mas a eliminação foi no domingo, né, no sábado. Nós já temos alguns nomes que não devem permanecer. Eu acho que eu preciso primeiro falar com esses atletas antes de declinar, de informar vocês o nome deles, que é a maneira correta de agir. Né? Então, já está em andamento esse trabalho de reformulação, já está em andamento contratações que deverão vir ao clube, e vocês, nos próximos dias, serão informados disso. Vai existir um monte de ilação, não, um monte de pessoas que vão ser contratadas, que na maioria das vezes é mentira. Eu acho que também faz parte do trabalho da imprensa, né? Mas a palavra final é minha, e quando eu disser que está contratado, está contratado. Também cabe ao profissional falar, eu já sei, é fulano, é beltrano, mas eu costumo travar isso o máximo possível para não privilegiar esse ou aquele órgão de imprensa. Então, vão existir muitas contratações, muitas saídas, e no decorrer dessa semana e no início da próxima semana, a imprensa será informada dos nomes.
Wendel? Beleza. Presidente, boa tarde, Wendel Coral da Rádio Central, prazer falar contigo mais uma vez. Eu quero aproveitar o gancho da pergunta feita pelo Pedro Orioli com relação à grande reformulação. Você acabou de frisar mais uma vez que realmente vai ter uma grande reformulação no elenco. Eu quero saber como que vai ser feito, porque só 5 atletas, Papa Faye, Cleilton, Gustavo Cipriano, Igor Formiga e André Luiz. Esses jogadores, eles têm vínculos que se encerram ou no final de abril ou no de maio. E com o restante dos jogadores, todos pelo menos com contrato até o final da temporada. Como o senhor vai fazer, então, essa reformulação muito grande? É para que os jogadores que tenham contrato rescindido agora não venham entrar na justiça futuramente?
Olha, eu tenho atletas que foram contratados já sob a minha égide, que havia um acordo verbal com seus procuradores, com seus empresários e com eles mesmos, diz que se algo não funcionasse, se algo não desse certo, a facilidade para a saída deles seria outra que não esses contratos que você está citando. Então, eu vou procurar. Gastos sempre vão haver quando há reformulação, quando há chegada ou há saída. Mas eu tenho certeza que será minimizado, principalmente aqueles que eu trouxe. Outros atletas que você está citando aí, eu nem sei se sairão. Aqueles que vão sair numa condição de lesar o menos possível os cofres da Ponte Preta.
Pepelinho, boa tarde para você. É um prazer falar com você mais uma vez. Eu tenho dois questionamentos para fazer. Até algo que a torcida fala muito e debate muito. Como é que você enxerga o relacionamento dos empresários dentro do clube? Se você mantém relacionamento com muitos empresários, ou se você concorda com isso. E eu queria saber também sobre o quanto o Eberlin sofreu nessa readaptação. Você ficou um período fora do futebol, claro que vivenciou o futebol nesse período, mas agora trabalhando efetivamente novamente no clube. O quanto você sentiu de mudança para o período que você foi diretor de futebol?
Olha, o grande problema é o empresariado que você acabou de citar. Temos que saber aprender a lidar com isso. Eu não gosto de empresário. Eu acho que não deveria existir, não precisa de empresário. O advogado talvez precise de um bom advogado para orientar seus contratos, mas não fui eu que fiz a regra e a regra existe. Então eu passei a conviver com esses empresários e eu sou contra agenciamento para a contratação de jogadores, mas em 98% das vezes hoje você é obrigado a pagar esse agenciamento, aquela participação de 5% a 10% que o empresário tem de direito. Sou contra o clube ser loteado para um ou dois empresários. Pode haver, por coincidência, que você quer contratar jogadores e a maioria deles estão na mão de meia dúzia de empresários, aí aumenta. Você fala, pô, mas tem meia dúzia do empresário tal, não sou eu o culpado desse empresário ter 500 jogadores, não sou eu o culpado desse empresário ter 50 jogadores. Então, é uma situação que eu tenho que me adequar, e já estou me adequando, já me adequei, mas eu posso dizer para você que eu não gosto nem de A, nem de B, nem de C. Mas é assim que a banda toca, e eu vou ter que conviver com esses empresários. Não é nada de anormal, eu só não acho correto, mas foi o que eu senti um pouco mais de dificuldade nesse meu retorno. O descenso da Ponte Preta não se deve só ao fato de eu não estar na bola. O principal fato do descenso, erros foram cometidos por minha parte, de parte minha. Quem erra sou eu aqui no clube. Tá? Talvez eu não fizesse hoje algumas contratações que eu fiz, e eu também não vou falar os nomes agora, que não compete isso. Quando os atletas saírem, vocês vão dizer, vão saber quem foi bem ou quem não foi, só pela saída deles. Tá? Mas a chegada minha foi muito em cima da hora. Eu não estou falando nem da preparação. Poderia arrumar com desculpa que todo dirigente, treinador, olha, nós tivemos só 10 dias para preparar a equipe. Eu não tive dia nenhum para contratar. Eu cheguei na Ponte Preta com as demais equipes do tamanho da Ponte Preta ou inferior à Ponte Preta, com seus elencos praticamente definidos. E eu só fui contratar jogador no dia 3, 4 de janeiro. Né? Então ficou um pouco difícil. O mercado era muito pequeno já nessa época do ano. E depois veio o surto de Covid, que também atrapalhou a preparação física e técnica da Ponte Preta. Não é desculpa, como eu disse, houveram erros e eu estou aqui para assumir os erros. Mas está dizendo, se eu posso dizer assim, para resumir, o conjunto de situações que levaram a esses erros foram o curto período para fazer a montagem. Mas os erros, mas houveram erros por minha parte.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde, conversado.
De saber do presidente por que a insistência em escalar o Dedé e a leitura do jogo contra o Água Santa, né? Todos os jogos que a Ponte perdeu, os jogos que os jogadores entregaram, esse jogo contra o Água Santa foi essencial. Se a Ponte empata aquele jogo contra o Água Santa, a Ponte hoje não estaria rebaixada, apesar do campeonato ridículo e pífio que a Ponte fez. E se o senhor já pode confirmar que o Luca recebeu alguma proposta, dizem aí que o Juventude vai contratar, ou se o Luca fica para a Série B do Campeonato Brasileiro. Boa tarde mais uma vez.
Boa tarde. Eu acho difícil o Lucas sair, se acredito na corretabilidade do Lucas. Perguntei para ele, me procurou para dizer que não tem proposta de ninguém. E eu acredito que não tenha, e acredito que não tem porque ele sair da Ponte Preta. Mas E eu não cravo nada, porque o futebol dorme de um jeito e amanhece do outro. Mas eu ouvi da boca dele, inclusive após o descenso da Ponte, onde eu estava dando um suporte ali de uma conversa mais tranquila com o Ribamar, e ele entrou na sala, me chamou lá dentro do departamento médico e me disse que não existe proposta nenhuma e que ele quer permanecer na Ponte Preta. Quanto ao Dedé, não houve insistência, ninguém obrigou o Dedé a jogar e ninguém pediu e ninguém escalou o Dedé. Dedé é um jogador de nível, Dedé é um jogador que se encontrava nas condições clínicas e técnicas para ser escalado, foi perguntado se ele tinha condição de jogo também, porque não basta a gente olhar se ele tem ou não essas condições técnicas e clínicas, perguntar aos profissionais, para saber se ele estava tranquilo para ser escalado. Ele estava e foi escalado. Dedé pode ser impactante a contratação, mas é a que houve menor envolvimento financeiro e é que se num futuro houver a necessidade da saída dele, que também não vai onerar os cofres do clube. Logicamente, um atleta de renome como ele criou grande expectativa, mas eu sempre usei de equilíbrio sabendo da dificuldade dele jogar ou não, mas ninguém obrigou o Dedé a jogar. Daí ele jogou com o Kleina porque ele estava com condições de jogar e ele jogou com o Hélio dos Anjos porque também estava com condição de jogar. O que existe hoje com o Dedé é um certo receio na perna que ele houve a contusão. Ele acaba por receio usando muito a perna, vamos dizer assim, a perna boa, escondendo até por receio de um ser humano, reflexo dele, falar, pô, será que vai acontecer? Acredito que será que vai acontecer de novo? Mas ninguém obrigou não, Corsato.
Diego, para encerrar.
Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tranquilo?
Tudo bem.
Peço desculpas, eu estou com um probleminha aqui na câmera, então estou só com o áudio ativado. Presidente, boa tarde. Prazer falar com o senhor pela primeira vez.
Boa tarde.
Bom, o senhor chegou a comentar já nessa coletiva, mas antes mesmo, né, da competição terminar, né, que houve erros na montagem do elenco, que a diretoria assumia, claro, uma parcela de responsabilidade pela queda. Agora que o campeonato acabou, na sua opinião, quais foram os principais erros, né, que a diretoria cometeu? E, complementando ainda sobre a reformulação gigantesca, ela para só dentro do campo ou deve haver também medidas a serem tomadas para fora das quatro linhas? Muito obrigado, viu?
Um abraço, Diego. Não, as medidas que eu estou... Pode ocorrer alguma coisa fora das quatro linhas, mas alguma coisa pontual aí, mas não tem essa expectativa. Erros que eu cometi ou que a diretoria cometeu, alguns jogadores que nós apostamos de forma errada. Eu disse que esse erro vem devido à urgência de montagem. Hoje você... vão haver erros de novo, você pode ter certeza. Todo clube tem erro. Eu acho que vão diminuir os erros, porque hoje você pode... ainda tem um prazo de consultar um ex-treinador, de consultar um ex-companheiro de equipe, de consultar mais francamente o próprio atleta, mandando um funcionário do clube fazer uma visita, fazer uma reunião antes de contratá-lo, né? Vai diminuir a margem de erro. E esses foram os erros que nós cometemos, as apostas que nós fizemos de forma equivocada, mas acredito também que não serve justificativa, mas já justificando a grande falta de tempo e a emergência de se colocar uma equipe para treinar e colocá-la para disputar o Campeonato Paulista. Talvez uma demora na substituição de treinador. Eu não gosto de trocar treinador. Eu não gosto de responsabilizar somente uma pessoa pelos erros que são cometidos. Então, por isso, eu dei toda a chance possível ao Gilson. Mas talvez ali eu demorei um pouquinho.